Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos, agora com a presença do Senhor Engenheiro Miguel Paz do Amaral, a quem, pessoalmente, em nome da Comissão, em nome de todos os senhores deputados, agradeço a sua presença aqui e também a disponibilidade imediata com que, assim que o contactei, dando nota do convite para poder estar presente nesta audição e partilhar connosco algumas reflexões sobre as opiniões que tem relativamente à matéria que aqui nos traz, aquele que é o funcionamento da liberdade de informação em Portugal hoje em dia. Agradecer-lhe essa sua inteira disponibilidade. O Sr. Engenheiro Paes do Amaral também está minimamente conhecedor da forma como temos os nossos trabalhos organizados, de maneira que eu vou de imediato iniciar a audição. Começando pelo Partido Requerente, o Partido Socialista, dando a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Engenheiro Paes do Amaral a disponibilidade de estar aqui presente nesta comissão. Como sabe, Sr. Engenheiro, estamos aqui a analisar várias matérias, nomeadamente a ausência da liberdade de expressão, alegada ausência da liberdade de expressão em Portugal, a questão do condicionalismo ao exercício da liberdade de expressão, os níveis de expressão do poder político e do poder económico perante a comunicação social e também do alegado plano do governo sobre a área da comunicação social. Dentro deste alegado plano e desta interferência do governo perante a comunicação social, está, obviamente, a TV, a história da TV, o fim dos nós de sexta-feira, o afastamento da diretora da pivô de informação, a doutora Manuela Moura Guedes, e também a questão da compra, da aquisição por parte da PT de parte do capital, da Medicapital. Por isso, eu gostaria de colocar algumas questões, face àquilo que nós ouvimos, para um cabal esclarecimento de toda esta matéria. Primeira questão tem a ver com o seguinte: na audição que aqui tivemos, com o Sr. Eduardo Muniz, ele referiu que os tempos em que houve uma verdadeira independência e liberdade na TV foram nos tempos em que a Sonaide tinha a maioria do capital social da Medicapital e que após a sua entrada, o Sr. Engenheiro, na TV, ele deixou de ser querido e que passaram a existir novos conceitos de informação para ele desconhecidos, nomeadamente a informação Challenger e Mainstream, e que a partir daí também passaram a existir, alegadamente, quatro alvos: ele próprio, a sua esposa, a doutora Manuela Moura Guedes, Marcelo, o professor Marcelo de Sousa, Miguel Sousa Tavares, e por isso eu gostaria de colocar objetivamente se concorda com este tipo de afirmações. Segunda questão, Sr. Engenheiro, como sabem, em setembro de 2004, a TV solicitou um estudo de mercado. E neste estudo de mercado, 70% da população preferia a informação mainstream, séria e credível, enquanto apenas 30% das audiências da TVI preferia uma informação alternativa e agressiva. Primeira pergunta é: porquê que encomendou este estudo? E, em segundo lugar, se partilha da opinião do Sr. Eduardo Muniz de que o estudo da opinião é desprezável e que não merecia qualquer tipo de crédito. Terceira questão: como sabe, também em 2005 a administração TVI afastou, na altura, a doutora Manuela Moura Guedes. Antes, aliás, muito antes do caso Freeport. E a pergunta que eu lhe deixo é: ou não verdade, como disse também aqui o Sr. Eduardo Muniz, que o Sr. Engenheiro pediu, e cito, a cabeça de Manuel Moura Guedes, quando, de acordo com o mesmo, a TV liderava todos os títulos de informação nacional? E, obviamente, ligada a esta pergunta, gostava de lhe colocar a questão: quais os motivos da saída da pivô, recordo, em 2005? Quarta questão. É ou não verdade que existiu, como disse também o Dr. José Eduardo Muniz, uma tentativa de limpeza na TVI antes de entrar da Medicapital por parte da Prisa? Quinta questão. A atuação do Conselho de Administração da TVI que pertenceu foi descrita também pelo Dr. José Eduardo Muniz como subterrânea. Concorda com esta descrição? Sexta questão. Surge-lhe como normal e parece-lhe credível que o Sr. Eduardo Muniz saia 5 de agosto da TVI e que entre 10 de agosto na Ongoing, na qualidade de vice-presidente, e que esta empresa tenta depois entrar no capital da Medicapital, alegadamente sob influência do mesmo governo que supostamente o teria tentado afastar da TVI. Sétima questão. Subscreve ou não as palavras também do Sr. Eduardo Muniz quando este diz taxativamente que existia uma ingerência do governo na TVI, um plano de controle da mesma por parte do governo, através de si, através da PISA ou através de outros meios ou canais, e aqui não posso deixar aqui com algum humor dizer que isso há mesmo com o Rei de Espanha, como aliás foi aqui invocado. Oitava questão, tendo em conta a sua experiência na área da comunicação social, Pode dizer se alguma vez foi pressionado ou boicotado por algum governo, direto ou indiretamente, no sentido de alterar notícias, fazer alinhamentos, telejornais ou modificar a linha editorial da informação? Nona questão, qual é a sua opinião sobre a liberdade de expressão em Portugal e se identifica alguns condicionalismos passados e presentes aos mesmos? Finalmente, uma última pergunta, Sr. Engenheiro, e respeitando, obviamente, o normal e compreensível sigilo que, obviamente, todos os negócios estão sujeitos, e que por vezes, infelizmente, é violado apenas para tentar, muitas vezes, manipular o próprio mercado, mais do que, obviamente, informar, podia-nos esclarecer, se nos quisesse dizer alguma coisa, sobre algumas informações que vêm na cena pública do seu renovado interesse na média capital e, nomeadamente, a sua extensão na TV. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio tentei tomar nota de tudo, confesso que só a quinta pergunta é que não consegui tomar nota, mas depois veremos. Pode ser que o Sr. Engenheiro Paes do Amaral tenha sido mais expedito do que eu. Eu dou de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Paes do Amaral.
Bom, eu vou tentar responder diretamente às suas questões. Quanto à questão de existir, só ter existido liberdade de informação na TVI quando a SONAI foi acionista, e a SONAI foi muito pouco tempo acionista da TVI, enfim, essa afirmação de facto é ridícula. Os meus créditos na comunicação social já vêm de longe. Enfim, eu fui fundador do Independente, fui fundador do Diário Económico, fui fundador de muitos, fundador, gestor, presidente de muitos jornais, rádios e televisões em Portugal. Fui durante muitos anos presidente do principal grupo de mídia em Portugal, que foi construído por mim, fundado e construído por mim. E tive o privilégio de trabalhar com grandes profissionais, desde Paulo Portas, Constança Cunha e Sá, Inês Serra Lopes, Sérgio Figueiredo, Nicolau Santos, enfim, muitos profissionais, diretores de publicações, diretores de informação de rádios, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, e posso lhe garantir que nenhum deles lhe dirá algum dia que da minha parte houve tentativa de limitar a sua liberdade de informar. Portanto, essa afirmação é ridícula. Não tenho outra palavra para a qualificar. Quanto à questão de que José Eduardo Muniz deixou de ser querido, enfim, eu não queria de facto pessoalizar muitas questões. Eu penso que estamos aqui para tratar mais de questões de fundo do que propriamente de questões pessoais. José Eduardo Muniz foi diretor-geral da TVI durante muito tempo, enfim, enquanto eu lá estive, penso que foram 7 anos, fez um bom trabalho, todos nós fizemos um grande trabalho, de facto partimos de uma TVI que estava praticamente falida e chegámos a uma TVI que era líder incontestada de mercado. Isso não foi devido ao trabalho só de uma pessoa, foi devido ao trabalho de uma equipa. E obviamente que eu não trabalho com pessoas que não me são queridas, eu não trabalho com pessoas de quem eu não gosto. Portanto, claramente, se José Eduardo Muniz não fosse querido pelos acionistas da TVI, não teria lá estado 7 anos comigo. Portanto, não entendo também essa declaração. Essa declaração pode ter a ver com alguns conflitos que houve no fim da minha estadia na TVI, em que, de facto, houve uma atuação desleal da parte dele e, obviamente, uma reação forte da minha parte. Portanto, pode ser que esse não querido tenha a ver com o que se passou nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses em que eu estive na TVI. Quanto aos 4 alvos... devo dizer que Miguel Sousa Tavares, para mim, é o melhor comentador televisivo. É, para mim, o comentador televisivo mais independente que existe em Portugal e, portanto, seria ridículo. É meu amigo de há muito tempo, enfim, de há 30 e tal anos, e, portanto, seria ridículo que eu o considerasse um alvo, porque eu penso que ele era um dos principais ativos na informação da TVI. Portanto, claramente, Miguel Sousa Tavares não era um alvo. Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, eu penso que já estive nesta sala a falar sobre esse assunto aqui há uns anos e preferia, por razões pessoais, não falar do tema Marcelo Rebelo de Sousa, mas posso apenas dizer que ele não era um alvo. O que era um alvo para mim era tentar que a informação da TVI fosse séria, independente e credível. E houve, de facto, períodos em que a informação da TVI foi menos séria, menos independente e menos credível. E nessa altura, eu obviamente chamei a atenção do diretor de informação da TVI. E, portanto, se ele se considera alvo pelo facto do presidente da empresa e do representante do maior acionista da empresa lhe chamar a atenção que o trabalho dele não está a ser bem feito, pois, que se considera alvo, mas, obviamente, qualquer funcionário de uma empresa que não cumpre a sua missão ou não cumpre o seu trabalho, é alvo da reprimenda do seu patrão. E, portanto, foi isso que se passou quando o trabalho não era bem feito. Quanto ao estudo da McKinsey, de facto a TVI teve uma evolução, enfim, meteórica nas suas audiências. Quando eu entrei para a TVI tinha uma audiência de cerca de 12% e rapidamente a audiência subiu para os 30% e depois para mais de 30%. E sobretudo no prime time, onde de facto esta mudança foi muito mais rápida. E, efetivamente, em determinada altura, quando a liderança da TVI estava consolidada no prime time e no access to prime time, nós tivemos uma reflexão interna sobre qual o estilo que a informação da TVI devia ter. Porque a informação da TVI tinha tido até aí um estilo, que era um estilo tabloide, enfim, que se chama em linguagem técnica estilo de challenger, portanto estilo do número 2, que é claramente um estilo mais agressivo, mais populista, mais sensacionalista, que o estilo do líder, que por natureza não precisa de ser tão sensacionalista, tão populista, e portanto pode ser mais calmo, mais credível, mais sério. E portanto, efetivamente, tivemos estes debates dentro da administração da TVI e, como em muitos outros casos, recorremos a uma empresa de consultoria reputada, que fazia estudos de mercado para nós dois em dois anos, empresa a quem a TVI muito, muito deve, que nos ajudou muito em termos estratégicos, e, de facto, nesse estudo, um dos objetivos que eu pedi à McKinsey para averiguar foi se o público, o nosso público, o público da TVI, cria informação challenger, portanto, informação alternativa, tabloide, ou se cria informação mainstream, que eu lhe chamo séria, credível, isenta. E, de facto, a resposta do estudo foi claríssima. A grande maioria dos espectadores cria uma informação mainstream, como eu achava que seria, porque obviamente se a televisão é líder, não faz sentido que tenha informação alternativa. Não, parece-me ser absolutamente lógico. E, portanto, desde esse momento, desde que esse estudo saiu, eu entreguei-o ao diretor de informação, ao diretor-geral, aliás, e disse, bom, temos que implementar temos que implementar estas conclusões. E, obviamente, o estudo foi metido na gaveta, porque não convergia com aquilo que era a opinião do diretor-geral no que diz respeito à orientação da informação da TVI. E, portanto, aqui, enfim, eu penso que isto explica a questão do estudo. O estudo claramente apontava para uma informação mainstream e, portanto, a partir daí, o Conselho de Administração e o principal acionista da empresa quis ter um telejornal mainstream. Um telejornal sério, isento, credível e não um telejornal alternativo e tabloide. Foi isso que se passou. E foi aí que começaram, digamos, que começou a questão do querido e não querido. Sobre a cabeça de Manuela Moura Guedes em 2005. Tem tudo a ver com essa questão. Obviamente, Manuela Moura Guedes era uma excelente intérprete do estilo tabloide, mas aquele estilo estava muito ligado. O estilo dela estava muito ligado ao estilo tabloide e, portanto, claramente não se pode reconverter um pivô de tabloide num pivô de mainstream. E, portanto, claramente havia que mudar o pivô para mudar o estilo de informação. É óbvio. É o que passa-se todos os dias em todas as televisões do mundo. Não tem nada de extraordinário. limpeza antes da entrada na prisa. Não sei a que é que isto se refere. Nunca houve limpezas na minha empresa. Eu devo dizer que na Média Capital tive o orgulho de ter muito poucas pessoas a saírem da empresa enquanto eu fui, pessoas, enfim, situadas nos lugares de maior responsabilidade enquanto eu fui responsável da empresa. Eu penso que a Média Capital atraía profissionais de primeira categoria e sabia retê-los e sabia tratá-los bem. Portanto, claramente, não era necessário fazer nenhuma limpeza antes da entrada da prisão. Atitude subterrânea do CEA, não sei realmente em que contexto é que essa afirmação foi dita. Penso que o CEA que foi responsável por transformar a TVI do canal número 3, com 12% de audiência e com prejuízos, no canal número 1, com mais de 35% de audiência e com a EBITDA de mais de 50 milhões de euros. Portanto, se isto é um conselho de administração subterrâneo, eu gostaria de pertencer a muitas empresas com este tipo de conselhos de administração. Quanto à questão do ongoing, não vou comentar, porque de facto não estava em Portugal quando se passaram estes factos que refere nas duas... Estou dentro de tempo. Quando se passaram estes factos que refere, portanto, realmente não tenho comentários a fazer. Quanto à questão do plano de controle da TVI através da Prisa, eu conheço muito bem a Prisa. Enfim, de facto, vendi a minha posição na Média Capital à Prisa. A Prisa é o principal grupo de mídia espanhol. É um grupo de mídia que tem grandes profissionais à sua frente. É um grupo de mídia que publica jornais que são referências no mundo. Falo do El País. Falo do Le Monde, do qual a Prisa é sócia. Falo do suplemento do El País que sai no Herald Tribune. Portanto, a Prisa não é propriamente uma empresa qualquer. E, portanto, não é uma empresa que, por dar cá aquela palha, se deixa pressionar ou influenciar por um governo. Portanto, mais uma vez, enfim, não estou hoje com grande imaginação, essa afirmação parece-me ridícula. Se eu fui pressionado por governos, é óbvio que qualquer patrão de mídia é pressionado por governos, recebe chamadas de pessoas a queixar-se deste artigo ou daquela reportagem ou daquela notícia. É normal haver pressões deste tipo, ou seja, é normal as pessoas queixarem-se. Eu não lhe chamaria pressões, eu chamaria queixas, porque eu considero que pressão existe quando há algum tipo de ameaça, algum tipo de consequência. Eu sofri uma pressão. Eu, de facto, no tempo do Independente, tive uma perseguição fiscal. Tive o fisco no meu escritório durante um ano e meio. E foi-me dito que essa perseguição fiscal tinha a ver com o Independente. E, portanto, sei o que é uma perseguição. E sei o que é uma pressão ou uma queixa. Portanto, eu considero que uma queixa é perfeitamente normal. Considero que qualquer pessoa que se sinta lesada por uma notícia tem o direito de ligar ou ao jornalista, ou ao diretor de informação, ou ao presidente do grupo proprietário e dizer que fui maltratado, fui injustiçado, etc. E obviamente, algumas vezes essas pessoas podem ter razão e deve-lhes ser dado o direito de reporem o seu bom nome. Eu penso que isso é o pão nosso cada dia em todos os grupos, em todos os mídia, em todos os jornais, rádios e televisão em que estive envolvido. Obviamente recebi muitas queixas, mas, obviamente, que nunca condicionei o comportamento de nenhum diretor de informação por ter essas queixas. Transmitia essas queixas e deixava um pouco à consciência deles verem se, de facto, se o trabalho tinha sido bem feito ou não. Pressão é outra coisa. Pressão é quando há chantagem. Eu fui alvo de chantagem, penso que houve poucos patrões de mídia em Portugal que tivessem sido alvos de chantagem como eu. liberdade de expressão em Portugal. Eu penso que a sociedade portuguesa não se pode queixar de haver uma ampla, enfim, pluralismo de órgãos de informação, enfim, há canais, dois canais de televisão generalistas, para além dos canais públicos, há a TV Cabo que tem 200 canais, há a internet que tem milhares de todo o tipo de públicas, enfim, de informação eletrónica, há jornais pagos, jornais gratuitos, jornais diários, jornais semanários, portanto, realmente eu não entendo como é que se pode falar em limitação à liberdade de expressão num país onde qualquer pessoa que queira pode lançar um jornal, obviamente para ter uma rádio ou para ter uma televisão é preciso licença. Mas qualquer pessoa que queira pode fazer um jornal na internet e qualquer pessoa que queira pode lançar um jornal. Portanto, realmente eu penso que existe liberdade de expressão, porque essa liberdade de estabelecer um órgão de informação existe em Portugal. E penso que a última questão tinha a ver com a... com o meu renovado interesse sobre esse tema. Eu confirmo o que disse aos mídias há alguns dias. Existem neste momento negociações que estão numa fase inicial e, portanto, penso que é prematuro comentar mais do que isso. Existem negociações e tenho interesse, enfim, caso enfim, as condições sejam aquelas que me parecerem mais adequadas em adquirir essa posição na América Capitão.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o engenheiro Paes do Amaral e, em nome do grupo parlamentar do PSD, dou-lhe as boas-vindas à Comissão de Ética. O senhor, sendo uma pessoa com responsabilidades na área da comunicação social, designadamente enquanto proprietário e acionista de diferentes órgãos de comunicação social, pergunto-lhe qual é o seu conceito do que é e do que deveria ser a relação entre os proprietários e os responsáveis editoriais. E nessa linha de pensamento, gostaria também de saber a sua opinião relativamente a como qualifica a decisão da administração da TVI de suspender o jornal de sexta-feira em plena campanha eleitoral sem audição prévia da direção de informação. Quanto ao renovado interesse do Sr. Engenheiro Paes do Amaral na Média Capital, já aqui aflorou a questão, mas o que eu gostaria de saber mais concretamente é que o Sr. disse há dias, e passo a citar, que não excluo que possamos olhar para o dossiê da Média Capital assim que ele estiver disponível, se for interessante. O que nós gostaríamos de saber é o que é que quis dizer com esta frase. E depois perguntar-lhe se estão em curso, de facto, negociações entre si e a Prisa para adquirir uma participação no capital da Média Capital. Tem-se falado em 30%, gostaríamos de saber se seria possível uma confirmação da sua parte desta percentagem. E depois, finalmente, perguntar-lhe que razões é que o levaram a interessar-se novamente pela TVI depois de a ter alienado há alguns anos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Paes do Amaral.
Relação entre o proprietário e o responsável editorial. A imprensa livre, eu penso que os melhores exemplos, os mais antigos exemplos de imprensa livre vêm dos países anglo-saxónicos. E, de facto, se vir o que se passa nos jornais tradicionais, como o Times ou o New York Times, esses jornais têm duas figuras. Têm a figura do publisher e têm a figura do editor. E essas duas figuras são entidades que são complementares. O publisher é quem define o produto, quem define o posicionamento do produto, e o editor é a pessoa que executa. Que faz as notícias e que, enfim, que lidera a redação e que é responsável pelas notícias. Em Portugal não há essas designações, publisher e editor, mas há claramente uma fronteira entre aquilo que é a responsabilidade do diretor de informação ou do diretor de um jornal e aquilo que é a responsabilidade do Conselho de Administração. Eu vou-lhe dar um exemplo. Suponha o jornal público, que pertence à SONAI. Suponha que o jornal público contratava um novo diretor e que esse novo diretor dizia: bom, este jornal está com poucas vendas, se calhar se nós transformássemos isto num tabloide, vendíamos mais, duplicávamos as nossas vendas. E, portanto, vou transformar o público num tabloide. É óbvio que o Conselho de Administração do Público teria todo o direito em dizer ao diretor do Público: o meu amigo faz o jornal de acordo com o que nós queremos, com o posicionamento que nós queremos. O que é posicionamento? Posicionamento é um termo que tem a ver com marketing e que tem a ver com produto. Ou seja, o público tem claramente um posicionamento, é um jornal que é dirigido às classes A, B, C1. Um tabloide é um jornal que é dirigido às classes B, C1, C2. Isto é o que se chama posicionamento. Quem decide a decisão sobre posicionamento é uma decisão que tem um impacto direto na rentabilidade, portanto, na estrutura de custos e na estrutura de receitas de um meio de comunicação. E, portanto, quem decide o posicionamento não é o diretor. Quem decide o posicionamento é o dono. E, portanto, numa televisão passa-se exatamente o mesmo. É o dono que decide o posicionamento. É o dono que decide se a televisão se dirige às donas de casa, ou se dirige aos jovens, se dirige à classe AB, ou se dirige à classe CD. É o dono que decide. Não é o diretor de informação. O diretor de informação executa. Ou o diretor de programas executa. Quanto à informação, exatamente o mesmo. O dono decide: eu quero uma informação mainstream, séria, credível, independente, isenta. Ou decide: eu quero uma intervenção sensacionalista, palhaçada, populista, etc. É o dono que decide. E o diretor de informação executa. Porque a decisão do dono não tem a ver com a informação em si, tem a ver é com o negócio, tem a ver com as receitas que o negócio vai gerar e com o impacto que o produto vai ter no mercado. Não sei se me expliquei, mas basicamente esta é a questão e por isso, obviamente, eu defendo que quem define o posicionamento editorial é o dono, quem interpreta no dia-a-dia esse posicionamento é o diretor de informação ou o diretor do jornal, caso seja um jornal. Para mim está claríssimo, eu penso que é claríssimo para quem está neste, enfim, funciona neste meio. Quanto à questão da suspensão do jornal de sexta, claramente que, do ponto de vista legal, o jornal, enfim, essa suspensão não devia ser feita sem antes o diretor de informação ser consultado. Enfim, sobre isso não há dúvidas. Portanto, é óbvio que esta decisão, embora tenha sido acertada, no meu ponto de vista, porque esse jornal já devia ter sido suspenso há muito tempo, não foi bem executada. Foi mal executado, porque o diretor de informação deveria ter sido ouvido e, se ele não tivesse acordo, devia ter sido substituído e depois o novo diretor de informação acabava com o jornal. Quanto ao negócio, sobre as negociações que existem entre mim e a Prisa, se for interessante do ponto de vista financeiro, como é óbvio, porque para mim é um negócio, não é? Não é uma operação política, é uma operação financeira e, portanto, aqui o interessante quer dizer interessante do ponto de vista financeiro. Quanto à posição que está em causa, enfim, estamos a falar de uma posição próximo dos 30%, será sempre uma posição abaixo do limiar de lançamento de ópera. As razões que me levaram ao meu interesse têm a ver com o período que vivemos no mercado. Por um lado, a Média Capital, enfim, TVI mais plural, tem revelado grande resiliência, portanto, tem continuado a ter muito bons resultados e a ter muito boa performance. Por outro lado, o mercado publicitário está a bater no fundo e, portanto, é sempre bom entrar quando o mercado está em baixo, que obviamente só pode ir numa direção, que é para cima. E, portanto, esta foi um pouco a razão, portanto, é uma razão que tem a ver também com a situação do mercado e com uma posição consolidada de liderança que a TVI tem.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Engenheiro, dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Engenheiro a presença aqui hoje e a disponibilidade para nos prestar esclarecimentos. Eu tinha aqui mais duas perguntas. Uma tem a ver com publicidade. Uma das coisas que tem sido bastante discutida nesta comissão é a possibilidade da publicidade do Estado ou do setor empresarial do Estado ser utilizada com critérios que não têm a ver com critérios objetivos, sejam eles de audiência, sejam eles outros quaisquer, mas sim em função dos órgãos de comunicação social terem notícias mais agradáveis ou mais inconvenientes. O que eu gostava de lhe perguntar, já nos descreveu a sua longa experiência, o que eu gostava de lhe perguntar é se, naturalmente, imagino que as receitas publicitárias tenham para si enorme importância, no sentido em que são uma fonte de receita importantíssima nos órgãos de comunicação social. O que eu gostava de lhe perguntar é se já algum dia se confrontou com uma situação destas e se nos pode dizer que peso no mercado publicitário tem a publicidade do Estado. E quando falo em Estado, falo não só na publicidade institucional do Estado, mas também na publicidade das empresas públicas e até mesmo das empresas participadas pelo Estado, em que o Estado pode ter uma posição determinante. E em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, falou-nos há pouquinho num caso de pressão fiscal. O Dr. José Eduardo Muniz, quando esteve aqui, falou-nos de uma ocasião em que teve uma divergência consigo em 2001. Tinha a ver com uma notícia acerca da inauguração de um aterro sanitário, quando o engenheiro José Sócrates era ministro do Ambiente. Ele disse-nos que, na altura, o Sr. terá manifestado desagrado e ter-lhe-á dito que não estava, estou a citar livremente, não estava para ter os mesmos problemas que tinha tido no tempo do Independente. Eu gostava de lhe perguntar se tem memória desta conversa e se a confirma, se a pode confirmar. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Engenheiro Paes do Amaral.
Quanto aos critérios de publicidade do Estado, eu neste momento, como sabe, não estou nos mídia há 5 anos e, portanto, a minha opinião é um pouco antiga. Eu devo dizer que no meu tempo, só posso falar no tempo em que eu estive à frente da Média Capital, e de facto a Média Capital era o maior grupo português em termos de receita publicitária. Enfim, enquanto eu estive à frente da Média Capital, a Média Capital conviveu com quatro diferentes primeiros ministros. A Média Capital depois da TVI, o engenheiro Guterres, o doutor Durão Barroso, o doutor Santana Lopes e o engenheiro José Sócrates. De facto, a Média Capital tinha um posicionamento independente, ou seja, o posicionamento editorial dos nossos órgãos era de serem rigorosamente partidários e rigorosamente independentes. E, portanto, de facto, nunca notámos nenhuma, na nossa vida ao longo desses governos, nunca notámos nenhuma distribuição dos dinheiros do Estado que não fizesse sentido, ou que não fizesse lógica. A forma como determinados agentes investem em publicidade, há agentes que são muito profissionais, há agentes que são menos profissionais. Eu penso que as eventuais variações que podia haver poderiam ter a ver com o maior ou menor profissionalismo dos responsáveis de marketing das várias entidades em causa. Relativamente ao meu tempo, não tenho mais nada a dizer, portanto, nunca detetei nenhuma anormalidade na forma como o investimento publicitário do Estado era feito. Empresas participadas pelo Estado, eu diria o mesmo, obviamente a PT é participada, enfim, o Estado tem uma golden share, a EDP é participada pelo Estado, são empresas super profissionais na forma como fazem os seus investimentos em marketing E, portanto, penso que não se podem dar ao luxo de não investir de forma técnica. Quanto à questão da conversa que eu teria tido com José Eduardo Muniz em 2001, em relação a isso, eu penso que há uma parte que não é verdade e há uma parte que é verdade. Não é verdade que eu tenha falado sobre uma pedreira ou sobre uma. O que é que. Não, sobre um aterro. Enfim, isso é ridículo. Eu penso que nessa altura nem conhecia o engenheiro Sócrates. Portanto, isso não é verdade. É verdade que na primeira conversa que eu tive com José Eduardo Muniz, quando readquiri o controle da TVI, lhe disse que não queria que se repetisse a experiência do intendente. De facto, disse-lhe. E, portanto, disse-lhe que queria que a TVI fosse rigorosamente apartidária, fosse rigorosamente independente, fosse credível, fosse séria e não tivesse como papel destruir ou construir governos. Tivesse como papel informar com seriedade. Portanto, é verdade que eu tive essa conversa com ele.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Sr. Engenheiro Paes do Amaral. Eu não faço intenção, as minhas questões não se prendem, não se articulam com reflexões e conceitos sobre o que cada um de nós pensa sobre a informação e a comunicação. Enfim, isso é muito interessante e a sua experiência seguramente seria uma conversa muito interessante, mas isso é matéria demasiado subjetiva. Ainda há poucos dias, por exemplo, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro considerar o Público um jornal tabloide e seguramente, penso eu, que o Sr. Engenheiro Paes do Amaral não pensará isso do Público. Portanto, são conceitos muito subjetivos, não vale a pena perdermos muito tempo sobre isso. Eu gostava de incidir as minhas perguntas... São 4 minutos, não é? Eu gostava de incidir as minhas perguntas sobre o período que vai de 2005 a 2007, ou seja, o período em que a Prisa se aproxima da mídia capital e que culmina na saída do Sr. Engenheiro e, portanto, na tomada por parte da Prisa do capital, da mídia capital. E a minha primeira pergunta era para lhe perguntar o que é que levou a Prisa a interessar-se pela mídia capital? O que é que aproximou a Prisa da mídia capital? Qual foi o interesse, a manifestação de interesse, como surgiu esse interesse por parte da mídia capital. E gostaria também de perguntar se essa aproximação e depois as negociações que decorreram e que foram prolongadas, porque enfim, há um período de tempo em que decorre essa transição, essa mudança, eu julgo que essa operação teve um mediador, teve um intermediário, julgo que terá sido o doutor... José Lemos, e gostaria que me confirmasse isso, dizendo-nos também como é que o Dr. José Lemos, cujo recente currículo profissional não era muito brilhante, eu lembro, para quem não se recorda, que o Dr. José Lemos tinha acabado de ser censurado e punido pelo Banco de Portugal, mas quem é que se lembrou desta figura para a intermediação desta operação, se foi efetivamente o Dr. José Lemos que o fez? Não estou a dizer que o fez, estou a perguntar se foi. Isso foi, quem é que se lembrou de o recomendar para tal efeito. Gostaria também de perguntar se neste período de tempo e nesta fase de aproximação da Prisa à mídia capital, se é ou não verdade que o Sr. Engenheiro se encontrou, teve reuniões e encontros com o Engenheiro José Sócrates, gostaria de lhe perguntar, lembrando-lhe que esses encontros foram notícia da altura na imprensa, nunca foram desmentidos e, portanto, aliás, eu até os entendo como naturais, não acho que isso seja nada do outro mundo, mas não deixo de lhe fazer a pergunta. É ou não verdade que esses encontros e essas reuniões se realizaram? E gostava também de lhe recordar palavras, na altura, ditas pelo então administrador João Vanzeler, administrador da Mídia Capital, que na sequência do acordo estabelecido com a Prisa em 2001, dizia qualquer coisa do género, não sei se irei ser rigoroso na transcrição, mas muito próximo disso, que se demitia porque não queria conviver com o risco de uma possível fragilização da liberdade editorial da TVI, Foram estas as palavras do administrador que na altura se demitiu, Dr. João Vanzeler. Julgo que estas palavras demonstram que este antigo administrador teve razões antes do tempo. Julgo que o tempo confirmou as suas palavras e gostaria de lhe perguntar muito diretamente se está ou não arrependido de não ter dado ouvidos a este seu antigo colega da administração. Gostava ainda, por último, de lhe perguntar se há alguma relação entre a saída de Manuela Moura Guedes do ECRã em dezembro de 2005 e a entrada da Prisa na gestão e na administração da Mídia Capital TVI. Ou seja, posso lhe fazer a pergunta de outra maneira, se no decurso das negociações com a Prisa, sim ou não, a questão da linha editorial, a questão do pivô Manuela Moura Guedes, a questão do diretor-geral José Eduardo Muniz, foi ou não considerada, digamos, no contexto dessas negociações entre a Prisa e a Mídia Capital.
Pedir concluir, Sr. Deputado.
E concluí,
muito obrigado. Dou então a palavra ao Sr. Engenheiro Paes do Amaral.
Bom, o que levou a Prisa a interessar-se pela Mídia Capital? Bom, a Prisa é um grande grupo de mídia internacional, com presença em muitos países europeus e, sobretudo, na América do Sul. Também, hoje em dia, em órgãos de língua hispânica nos Estados Unidos. E eu penso que a Prisa, quando olhou para a Mídia Capital, se interessou basicamente por três razões. Primeiro, porque a Mídia Capital era o grupo líder de mídia em Portugal. Era uma empresa sólida, boa, bem gerida. Em segundo lugar, porque a Mídia Capital tinha um canal de televisão que era um exemplo de gestão do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de margens e de estrutura da sua conta de resultados na Europa. E a Prisa tinha acabado de ganhar a licença para o Canal 4 em Espanha e, portanto, ter uma participação numa televisão que estava ao melhor nível do ponto de vista de gestão das televisões europeias era, obviamente, uma hipótese de importarem know-how de Portugal. E em terceiro lugar, porque a Mídia Capital tinha outro ativo muito importante, que era a NBP. A NBP era, de facto, uma fábrica de produção de conteúdos, de novelas e séries, que produzia já nessa altura mais horas de séries e novelas que a própria TV Globo. E eu penso que esteve também na mente da Prisa utilizar essa máquina potentíssima que era a NBP, que hoje em dia se chama Plural, para fazer aquilo que fazia em Portugal também para a Espanha. Portanto, utilizar um pouco a infraestrutura da NBP para fazer séries e para fazer novelas para o mercado espanhol. Eu penso que essas foram as três principais razões estratégicas pelas quais a Prisa se interessou pela Mídia Capital. Quem tomou a iniciativa fui eu. De facto, fui eu que fui falar com a Prisa. Na altura, a Mídia Capital estava a ser alvo de um ataque hostil por parte da RTL, o maior grupo de mídia, enfim, o maior grupo de televisão e rádio europeu, que pertence à Bertelsmann, enfim, o maior grupo alemão de mídia. E quando, enfim, faz um pouco parte dos, enfim, vem nos livros, não é? Quando há uma empresa cotada que está a ser atacada por um grande grupo, procurar-se em americano ou em inglês chama-se White Knight. E, portanto, basicamente, eu fui falar com a Prisa, ver se a Prisa teria interesse em olhar para a Mídia Capital. Portanto, a iniciativa foi minha. Penso que isto responde à sua primeira pergunta. De facto, foi o Dr. José Lemos que intermediou a transação. Eu conheço o Dr. José Lemos há muito tempo, muito antes desse momento. É uma pessoa por quem eu tenho enorme respeito profissional. É uma pessoa que já tinha atuado como meu advisor, como meu consultor em aquisições de outras empresas. De aquisições de empresas em várias outras situações. foi ele que aconselhou a Média Capital na compra da NBP, foi ele que aconselhou a Média Capital na compra da Rádio Cidade, e foi ele que aconselhou, enfim, outras empresas que eu estive em aquisições que fizeram. Portanto, o Dr. José Lemos é um profissional de créditos firmados na área das fusões e aquisições. E, portanto, se eu tiver amanhã uma operação importante de fusão ou de aquisição, claramente que o Dr. José Lemos será uma das pessoas em que eu pensarei, porque é, de facto, uma pessoa extremamente competente nessa matéria. E, portanto, foi nesse contexto que eu pedi para ele me aconselhar, porque já me tinha aconselhado nos maiores negócios que a Média Capital fez, que tinham sido a compra da NBP e a compra da Rádio Cidade. Quanto a encontros com o Primeiro-Ministro, quando do deal da Prisa, eu lembro-me, na altura, de ter basicamente comunicado ao Governo que existiam negociações, porque era normal haver essa comunicação, porque uma licença, uma televisão, é obviamente uma concessão e, portanto, não faz muito sentido que se transacione uma empresa proprietária de uma televisão, ainda por cima tratando-se da televisão líder, sem informar o Governo. Parece-me normal que essa informação seja feita. E, portanto, eu informei o Governo. Agora, se informei o Ministro que se ocupava dos mídias, ou se informei o Primeiro-Ministro, realmente não me lembro. Mas, obviamente, que informei o Governo e acho que o deveria fazer. Quanto aos comentários do Dr. João Vanzeler, eu devo-lhe dizer que aprendi da Média Capital uma lição, que a Média Capital era uma empresa, como eu já tive a oportunidade de dizer antes, onde havia profissionais de primeira categoria. De facto, nós conseguimos atrair gente do melhor que há em todos os setores. Não era uma empresa onde estavam protegidos meus ou parentes meus. Mas, de facto, havia lá alguns protegidos. E o Dr. João Vanzeler era um deles. De facto, ele não tinha nenhuma função na Média Capital. Era administrador da TVI, por simpatia minha. E com o Dr. João Vanzeler havia, de facto, mais um ou dois. Depois foram as únicas pessoas que se portaram mal depois de eu ter feito a operação com a Prisa. Portanto, eu aprendi a lição que as empresas, de facto, têm que funcionar com meritocracia e que não se deve ter protegidos, porque os protegidos nunca percebem que são protegidos e que não são profissionais. E, portanto, não tenho nada a dizer em relação à opinião do Dr. João Vanzeler, porque não tenho qualquer respeito por ela. Quanto à saída... de Manuela Moura Guedes e entrada da Prisa. Em relação a isto, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu penso que o estilo de informação tabloide, o estilo de informação protagonizado pela Manuela Moura Guedes, era claramente um estilo de informação que, na minha opinião, desvalorizava a TVI. E, portanto, eu considero que se ela saísse do ecrã, se deixasse de ser pivô, que isso era um valor acrescentado para a TVI. E, portanto, não lhe escondo que, enfim, tentei que isso acontecesse, não por quaisquer motivação política, mas porque claramente entendo que uma televisão líder com informação mainstream vale muito mais que uma televisão líder com informação tabloide.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora, por último, a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Engenheiro Paes do Amaral em nome do Grupo Parlamentar do PCP e queria agradecer-lhe o contributo que tem dado nesta audição, ainda que tenha aqui traçado um quadro daquilo que são ou que devem ser as relações entre os proprietários de meios de comunicação social e os respectivos diretores, que, confesso, a nós levanta algumas preocupações. E primeiro, por considerar que se o Conselho de Administração entender que há um estilo de informação que pode prejudicar o negócio, isso legitima uma chamada de atenção, como foi, julgo que foi a expressão que utilizou, uma chamada de atenção ao diretor e uma adequação, digamos assim, daquilo que é a orientação do órgão em relação àquilo que é a avaliação do que prejudica ou não prejudica o negócio. Começou por afirmar isto e as questões que eu queria colocar estão em torno disto. E o que eu queria saber é se, do seu ponto de vista, para além do estilo da informação, se o próprio conteúdo da informação pode justificar ou não chamadas de atenção aos diretores, consoante prejudica ou não o negócio. E se, inclusivamente, quando se está no quadro de preparação de um negócio, como foi aquele de venda à Prisa, se o conteúdo da informação, se vier a revelar prejudicial a esse negócio que está em preparação, pode legitimar ou não chamadas de atenção aos diretores, ou, inclusivamente, algumas alterações na estrutura do órgão de comunicação social em função desse negócio que está em preparação. E gostava que nos pudesse relacionar isto com uma outra questão que aqui nos deixou, que foi a separação entre pressões e queixas. Deixou aqui um exemplo bem claro daquilo que entendo que é uma pressão, quando estamos já quase numa situação de chantagem, e daquilo que são as queixas que os eventuais visados pelas notícias possam dirigir ao órgão de comunicação social. E aquilo que eu queria, a questão que eu queria colocar é esta, é se houve, reformulando a questão que nós queria colocar, se, como é que foram as queixas dos membros do Governo, o volume de queixas do Governo em relação à informação da TVI, se houve um acréscimo de queixas ou não do Governo no momento em que estava em preparação o negócio com a Prisa, e se dessas queixas do Governo houve alguma consideração do eventual prejuízo que podia resultar para o negócio no âmbito do Conselho de Administração, e se daí resultou algum tipo de chamada de atenção ao diretor da TVI de então. E se foi neste quadro que foi considerada a demissão, a eventual demissão do José Eduardo Nis, do diretor-geral da TVI, e se neste quadro foi também considerada a suspensão do próprio Jornal Nacional. E gostava que nos pudesse dizer isto, porque de facto já houve nestas audições relatos variados sobre a origem destas decisões em termos cronológicos, sobre qual foi o Conselho de Administração que começou por discutir a suspensão do Jornal Nacional e a eventual demissão do José Eduardo Nis das funções de diretor-geral da TVI, e portanto gostava que nos pudesse deixar aqui essa leitura, porque de facto das suas palavras nesta audição fica-nos esta preocupação. Se de facto se consideram legítimas este tipo de intromissões dos proprietários dos órgãos em relação ao seu trabalho, à sua orientação, por considerações que têm que ver com o prejuízo ou não que daí pode resultar para o negócio, por maioria de razão, quando o negócio se torna mais chorudo, digamos assim, ou do ponto de vista económico mais proveitoso, receamos que o nível de intromissão também possa ser superior e possa ser aceitável, um tipo de intromissão superior naquilo que é o funcionamento normal de um órgão de comunicação social. E daí que considerávamos importante que nos pudesse deixar aqui estas informações, particularmente relativamente às queixas, ao volume de queixas do Governo em relação à informação da TVI. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, para concluir, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Paz do Amaral.
Bom, como eu disse há pouco, quando falo de posicionamento editorial, não estou a falar de conteúdo das notícias. Portanto, quem é o responsável pelo conteúdo das notícias é o diretor de informação ou o diretor do jornal. E aí, aquilo que havia na média capital no meu tempo, era uma orientação no sentido da informação ser séria, ser credível e ser isenta. Cabia ao diretor de informação zelar para que a informação fosse séria, credível e isenta e, portanto, na minha opinião, não faz sentido que o Conselho de Administração pressione um diretor de informação por causa do conteúdo das notícias. Portanto, aí eu estou de acordo consigo. E, portanto, como tive a oportunidade também de lhe dizer, eu fui acionista e presidente de muitos órgãos de comunicação, desde o Independente, desde o Diário Económico, rádios, TVI, e nunca interferi minimamente no conteúdo das notícias. Aquilo que eu podia discutir com os responsáveis era o posicionamento do órgão de informação. Dou-lhe, por exemplo, outro exemplo, o Diário Económico. O Diário Económico foi lançado, na altura ainda não se chamava Média Capital, foi lançado por nós, o diretor que lançou o Diário Económico era o Nicolau Santos, um jornalista de créditos firmados em Portugal. E, portanto, obviamente que nós, acionistas, trabalhámos com o Nicolau Santos para definir o posicionamento do jornal. Mas a partir do momento em que o posicionamento ficou definido, era ao Nicolau Santos, diretor do Diário Económico, que cabia zelar pelo conteúdo e, obviamente, nunca houve a menor interferência do acionista relativamente ao conteúdo das notícias. Portanto, eu penso que isto terá ficado claro. Portanto, não houve, portanto, no caso da TVI, portanto, falou no período pré-transação com a Prisa. Nesse período, não havia nenhum problema substancial com o conteúdo das notícias da TVI, havia apenas um problema de estilo, mais uma vez, de posicionamento. E era sobre estilo e posicionamento que nós discutíamos. Nós não discutíamos se o jornal dizia bem ou mal do Sr. A ou do Sr. B. Nós dizíamos era como é que o jornal, a forma em que o jornal o fazia, porque há várias formas de o fazer. Eu se não confiasse que o diretor de informação zelava para que a informação fosse credível, isenta e séria, obviamente que substituía esse diretor de informação. Portanto, eu nunca me preocupei em ir averiguar se o conteúdo estava certo. A mim preocupava-me o posicionamento. Portanto, no período que antecedeu a operação, entre nós e a Prisa, não havia nenhuma crise especial na informação da TVI. Havia apenas aquilo que eu expliquei há pouco, uma divergência entre o Conselho de Administração e o Diretor-Geral quanto ao posicionamento da informação. O Conselho de Administração entendia que essa informação devia migrar para uma informação tipo mainstream, enquanto que o Diretor-Geral queria manter uma informação tipo tabloide. Portanto, havia de facto esta divergência. Eu, relativamente à última questão, não percebi bem, porque não sei se está a falar do que se passou recentemente com a suspensão do Jornal Nacional. Eu, em relação a isso, não tenho qualquer tipo de, nem de responsabilidade, nem de comentário, porque, obviamente, já estou muito longe desse tema. Mas se quisesse repetir...
A anotação que fiz, o Sr. Deputado corrigiu-me, se não for assim, o Sr. Deputado ligou a questão à existência de queixas que o Sr. Engenheiro classificou de queixas que acha normal relativamente a determinado tipo de notícias. Se terá ou não havido, na altura da negociação com a Prisa, se terá sido um período em que tenha havido um acréscimo de queixas por parte de membros do Governo e se essas queixas geraram ou não alguma chamada de atenção ao Diretor e também se isso teve de alguma forma nos pratos da balança, na negociação com a Prisa, a necessidade de, uma vez entrando a Prisa, haver o afastamento do Diretor-Geral e o cancelamento ou a suspensão do Jornal de Sexta. Portanto, se houve uma interligação nesse período entre estes vários fatores. É isso, basicamente.
Portanto, não, de facto, não havia, era um momento calmo, um momento em que a transação se fez, portanto, não havia queixas especiais nem pressões, entre aspas, especiais, portanto, nessa altura, portanto, não me recordo de haver nenhum crescendo nem nenhum decréscimo. Penso que a situação era perfeitamente normal, não vivíamos um período de crise nessa altura, no que diz respeito a queixas ou pressões. Devo dizer que nas negociações com a PRISA nunca esteve em causa a saída do diretor-geral, pelo contrário, o diretor-geral foi, por mim, apresentado à PRISA como um ativo importante da estação, como uma pessoa muito competente do ponto de vista de programação e de informação. Claramente, quanto à questão da informação e do pivô Manuela Moraguetes, também já dei a minha opinião. Eu entendia que, claramente, aquele tipo de informação desvalorizava a TVI.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Chegamos ao fim desta nossa audição. Eu, em nome de todos os senhores deputados e da Comissão, agradeço ao Sr. Engenheiro a sua disponibilidade. E, acima de tudo, também a forma frontal e totalmente livre com que partilhou connosco o seu entendimento sobre estas matérias e respondeu a toda e cada uma das questões, sem qualquer exceção, que lhe foram colocadas pelos senhores deputados. Agradeço por isso, em nome da Comissão, e seguramente que será um bom contributo para os nossos trabalhos. Eu vou interromper, pedir aos senhores deputados para não saírem dos seus lugares, vou interromper por um minuto só para levar, ou meio minuto para levar o Sr. Engenheiro à porta, para nós decidirmos a questão do requerimento que foi apresentado. São dois ou três minutos e depois encerraremos os nossos trabalhos.
Boa tarde, meus senhores. Muito obrigado.